Em resposta ao avanço ucraniano em Kursk, a Rússia intensificou nos últimos dias os bombardeios às cidades ucranianas, visando inclusive atingir os pontos de fornecimento de energia, visando fundamentalmente a questão relacionada à chegada do inverno. Ao mesmo tempo, forças da Belarus, com o apoio de forças da Chechênia, estariam fazendo exercícios militares junto à fronteira norte ucraniana, o que é visto como uma mobilização pró-Rússia, capaz de uma invasão territorial, o que causa ainda mais tensão na região. Estes últimos acontecimentos são descritos pela área de combate.
A Ucrânia enfrentou uma série de ataques em diversas regiões, com bombardeios russos visando principalmente Kiev, Poltava, Lviv, Volin, Rivne e Kharkiv. As tentativas russas de atingir a infraestrutura energética ucraniana indicam uma preparação para o inverno, sugerindo que Moscou está buscando enfraquecer as defesas ucranianas e causar interrupções nos serviços essenciais. As autoridades alertam a população para não divulgar fotos ou vídeos desses ataques, já que isso poderia fornecer informações ao inimigo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que a Rússia intensificou suas ações militares com um dos maiores ataques já registrados durante o conflito. De acordo com Zelensky, mais de 100 mísseis e 100 drones foram disparados em direção à Ucrânia em uma operação de grande escala. Esses ataques são parte da contínua estratégia russa de enfraquecer a infraestrutura ucraniana e, ao mesmo tempo, demonstrar força em meio à guerra prolongada. Os drones usados no ataque foram identificados como drones Shahed, de fabricação iraniana, que se tornaram uma das principais armas empregadas pela Rússia em ataques aéreos nos últimos meses. Esses drones são conhecidos por sua capacidade de viajar longas distâncias e causar danos significativos. A Rússia, por sua vez, justificou o ataque, alegando que seu alvo era o complexo militar industrial ucraniano. Segundo o Kremlin, as forças russas utilizaram armas de alta precisão para atingir esses alvos, uma afirmação recorrente usada para descrever seus ataques. Os resultados desses ataques, no entanto, vão além do dano direto às instalações militares. Infraestruturas energéticas e sistemas de suporte críticos na Ucrânia sofreram danos substanciais, impactando severamente a capacidade do país de fornecer serviços essenciais à sua população. Isso inclui redes de eletricidade, instalações de aquecimento e outras infraestruturas vitais que se tornam ainda mais críticas à medida que o inverno se aproxima. Esse aumento na intensidade dos ataques ocorreu em um momento de tensão crescente entre os dois países. No dia 26 de agosto, o Kremlin anunciou que uma resposta russa à incursão ucraniana na região de Kursk seria inevitável. A incursão ucraniana em Kursk é uma operação de grande significado estratégico, uma vez que a região é um ponto-chave para a logística militar russa. A resposta do Kremlin demonstra sua intenção de retaliar e reforçar suas posições diante do avanço ucraniano. Zelensky e outros líderes ucranianos expressaram preocupações não apenas com o impacto físico dos ataques, mas também com o efeito psicológico sobre a população. O uso massivo de drones e mísseis russos cria um ambiente de medo constante, especialmente em cidades que têm sido alvos frequentes de bombardeios, como Kiev e Kharkiv. A situação se intensifica ainda mais com a mobilização de tropas bielorrussas sob comando russo na fronteira com a Ucrânia. Relatórios indicam que até um terço do exército de Belarus, junto com tropas chechenas de Kadyrov, estão sendo movidos em direção à fronteira ucraniana sob o pretexto de exercícios militares. No entanto, as autoridades ucranianas estão céticas e em alerta máximo. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia emitiu uma nota formal exigindo a retirada das tropas bielorrussas e alertou que qualquer movimento dessas forças dentro do território ucraniano as tornaria alvos legítimos, de acordo com as normas internacionais. Em resposta a esses desafios, o governo ucraniano está buscando aumentar seu arsenal defensivo, incluindo sistemas de mísseis Patriot, fundamentais para interceptar os mísseis lançados contra o país. Durante os ataques de hoje, a Rússia utilizou mísseis hipersônicos Kinzhal e mísseis de cruzeiro, além de drones em grande quantidade, somando bilhões de dólares em equipamentos bélicos direcionados à Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reforçou que os aliados ocidentais precisam permitir o uso de mísseis de longo alcance no interior da Rússia, incluindo Moscou e São Petersburgo, para equilibrar a balança no campo de batalha. Além disso, a Polônia, que acompanha de perto os desenvolvimentos, colocou suas forças aéreas em prontidão, mas até o momento, sua intervenção não passou de monitoramento aéreo. A pressão sobre a OTAN cresce, com muitos pedindo uma atuação mais proativa, como o abate de mísseis russos sobre o território ucraniano, algo que ainda não ocorreu apesar das repetidas violações do espaço aéreo.
Mas que seguramente logo virá a ocorrer. Isso porque, gradativamente, a OTAN está fazendo concessões para a Ucrânia usar os seus armamentos. E isto já está acontecendo na invasão de Kursk. Ou seja, utilização de armamentos da OTAN dentro do território russo. O que, logicamente, que faz deduzir que esse abate de mísseis russos por armamentos da OTAN dentro do território da Ucrânia será logo autorizado. A seguir... Fundador do Telegram, preso na França, levantando a discussão sobre a responsabilidade da plataforma sobre o teor das publicações.